Olá, sejam bem-vindos ao canal BioResumo. Eu sou o professor Mariano Ciccone e hoje nós iremos bater um papinho aí com um pesquisador. Nós vamos falar um pouquinho sobre física, um pouquinho sobre biologia. Mas se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe seu like para fortalecer a mais entrevista que a gente possa ter aqui no canal. Compartilhe esse vídeo com os colegas, vamos divulgar um pouquinho mais de ciência aí pelo Brasil, tá? E não esquecendo, no final de semana, o áudio desse nosso bate-papo, ele vai estar em formato de podcast lá no Spotify. Então, até o final de semana, nós estaremos aqui no com esse áudio desse bate-papo aqui lá no Spotify, tudo bem? Então, assim, pessoal, vamos sem mais delongas. Eu vou colocar aqui na tela em 3, 2, 1. Doutor Ricardo, boa noite, seja bem-vindo ao canal BioResumo. Você está na tela, seu áudio está aberto. Sinta-se à vontade. Hoje nós vamos bater um papo aí um pouquinho sobre física, sobre biologia, um pouquinho sobre sua pesquisa. Fique à vontade para se apresentar.
Boa noite, Mariano. Muito obrigado, pelo convite. Vamos lá conversar um pouco sobre todos esses assuntos.
Bom, já pelo sotaque aí a gente pode falar um pouquinho aí, né? As pessoas já pelo seu sobrenome que está aí na tela, né? Ricardo Martinez Garcia. Pode ser que as pessoas deduzam aí da onde você é, mas
Eu
vou deixar.
acho que quem não deduziu ainda é que não escutou, né? Sim, eu na verdade sou espanhol. Eu há 2 anos que moro aqui no Brasil, mas eu fiz a graduação e pós-graduação na Espanha. E aí depois disso eu morei por 6 anos nos Estados Unidos. Fiz pós-doutorado nos Estados Unidos e logo de ir da Europa para América do Norte, eu cheguei ao Brasil no setembro de 2019, então justo para a pandemia, para a gente curtir a pandemia aqui no Brasil.
Pô, você veio pro Brasil para pegar a pandemia aí, então, né?
Eu tive tempo para conhecer um pouco São Paulo, ter o primeiro carnaval, e aí já
Já entrou a
de
pandemia.
volta para o apartamento.
Não, mas você tá 2 anos aqui no Brasil, mas você fala bem o português, assim.
Bom, eu estou tentando, né? Estou estudando um pouco, falo português quando eu posso. Aí a pandemia também não ajuda muito, né? Porque a gente não fala tanto com pessoas como poderia ter falado na situação mais normal. E também eu sou de uma parte da Espanha, da Galícia, que a gente fala galego, que é como um pouco mais do portunhol, né? Mais próximo do português que o portunhol. Então eu acho que isso ajuda um pouco também.
Ah, entendi. Não é porque 2 anos, que nem você falou, na pandemia, não saiu muito, não deu para ir muito nas universidades, laboratórios e tudo mais. E você está falando bem, agora também deu para entender o porquê. Já estava numa região da Espanha onde já tinha, podemos dizer assim, onde já tinha um pouco um costume e já tinha uma apresentação mais próxima do português, né? Então, vamos dizer assim.
É o tempo que você não aprende a língua do lugar onde você mora, é tempo que perde, né, para conhecer o lugar. Então, para mim é muito importante chegar a um lugar e pelo menos fazer o esforço, né, de tentar, de praticar. Eu também não tenho não sou muito tímido, então isso também ajuda para fala, tira para adiante, tudo bem.
Ah, isso é bom. E você está em São Paulo agora? Você está na.
Sim, São Paulo.
Tá.
Sim, eu trabalho no instituto que, bom, parte no Instituto de Física Teórica da Unesp, da Universidade Estadual de São Paulo, e também faço parte de um instituto de pesquisa, que é um instituto de pesquisa da Unesp, junto com a FAPESP também dá muito apoio para a gente, e tem também um acordo com o Instituto de Pesquisa da Unesco, das Nações Unidas, na Itália. Então é o ICTP SAFER, é o nome, Instituto Sul-Americano para Pesquisa Fundamental.
Ah, legal. Bom, então vamos conhecer um pouquinho aí o doutor Ricardo na trajetória acadêmica dele. Como você falou, você é da Espanha. Como que foi a sua trajetória Porque aqui a gente tem o ensino médio, do ensino médio a gente tem a entrada para a universidade, né? Aqui a gente realiza o vestibular ou o Enem, né? Que foi domingo passado, esse domingo nós teremos a prova até de ciências, que é a nossa área. Mas como que foi essa sua trajetória para a graduação e depois para a pesquisa? Como que foi?
Então, eu acho que na Espanha é muito parecido com o Brasil nesse sentido. A gente tem o ensino médio, e aí depois disso você faz um exame que é... O exame, a ideia é que ele é nacional, mas cada uma das comunidades autônomas faz a prova que elas mais ou menos consideram. E aí o normal é que você faz graduação na universidade pública da região onde você mora, né? Então, eu morava nas Ilhas Canárias, que a região onde a gente tem o vulcão, agora aí em plena atividade. Então eu fiz, acabei ensino médio e fiz graduação em física na Universidade de La Laguna, que é a universidade da ilha onde eu morava. Eu aí, na verdade, estudei um pouco física, eu não sabia muito bem o que eu ia estudar, eu gostava muito da matemática, da física no ensino médio, mas eu não era uma pessoa assim, tipo, ah, eu adoro isso, vou fazer concursos de física. Não, eu gostava, eu jogava muito futebol, gostava muito, muito, muito mais do futebol do que da física, mas aí não dava, né, pra gente ser atleta, né, futebolista. Então, eu, sim, não sabia muito bem, gostava de alguma engenharia ou da física, mas em Tenerife não tinha engenharias. Então, eu gostava muito de morar lá e foi por isso que eu acabei estudando física. Aí, na Universidade de La Laguna, a física tem uma astrofísica muito forte, porque a gente tem muito telescópio, muito famosa universidade por observação astronômica, astrofísica. Mas eu não fui nessa direção, estudei física teórica clássica, mecânica quântica, teoria quântica de campos, física teórica mais pura. E aí, fiz... Na Espanha também a gente tem o equivalente aqui da iniciação científica, que é muito, é praticamente o mesmo. Eu fiz em mecânica quântica, interação, radiação e matéria. E aí fiz 2 anos de pesquisa nesse campo. Mas não gostava muito da... Gostava, mas eu achava que não... Gostava de estudar alguma coisa que eu poder olhar, né? Por exemplo, agora que a gente trabalha com a biologia, eu... posso olhar os animais, como eles se estão movendo, são fenômenos que eu acho mais intuitivos e mais próximos, né? Então, gostava muito disso. E foi por isso que eu fiz mestrado e doutorado em outra universidade da Espanha, no Instituto de Pesquisa em outra ilha. Eu gostava muito do mar e das ilhas, então... E aí, fiz doutorado em física interdisciplinar, era o nome do programa de doutorado. É muito parecido com o Brasil, você... faz um exame, uma prova de acesso para o programa de doutorado, procura uma bolsa e vai direito para lá.
Entendi.
E aí fiquei 4 anos de mestrado e doutorado. Na Espanha, naquele tempo, era mais curto do que aqui no Brasil, né? Que o mestrado são 2 anos e o doutorado são 4. Lá eu fiz tudo em 4 anos. A gente tinha que correr um pouco mais. Aí, no tempo do doutorado, eu fiz alguns sanduíches. Eu fiz um sanduíche na Alemanha, no Instituto Max Planck. Outro nos Estados Unidos, no Instituto de Ecologia, que foi a primeira experiência que eu tive com animais e com ecólogos de verdade, né? E logo disso, acabei o doutorado. Eu fiz quase 6 anos depois do doutorado nos Estados Unidos, na Universidade de Princeton, em Nova Jersey. Aí foi uma mudança de clima totalmente... radical, do clima quente do Mediterrâneo para os invernos horríveis do Nova Jersey. Eu ainda lembro eles, não vou esquecer na vida.
E deixa eu te falar, você, lá na Espanha é muito concorrido assim para estudar física, para fazer mestrado, doutorado, ou não? Não tem muita procura?
Porque graduação é bem simples. Graduação sempre tem vagas na graduação. De fato, por exemplo, eu lembro o primeiro ano da graduação, pode ser na universidade que eu estudei, entraram 30 pessoas, uma coisa assim. E logo do primeiro ano, só ficáramos 10. Ou muitos deles, muitas vezes as pessoas usam a física como uma forma de acesso para a universidade, porque é mais simples você trocar
Entendi.
De programa do que entrar direito. Então, eles fazem um ano na física, tentam aprovar alguma matéria, e logo vão para uma engenharia ou para alguma outra coisa mais que eles gostem mais.
O que não é muito diferente aqui no Brasil, que também acontece então... muito isso aqui. Acontece
Eu, na verdade, aqui no Brasil não conheço muito a graduação, porque a gente só tem pós no IFT. Então, eu pergunto para os alunos como é que é, para eu conhecer Sim. melhor, né? Saber onde que eu estou trabalhando. Mas não conheço, não sabia isso, que a física também não é, não é muito.
E no ensino médio, tem muito incentivo para o pessoal, para os alunos do ensino médio lá irem para as áreas de ciência, não só física, mas biologia, química ou não? É um pouquinho também.
É uma boa pergunta isso. Tem muito incentivo para ir para a medicina, por exemplo. Eu imagino que aqui é o mesmo. A medicina sempre, todo mundo quer ser
é caro doutor, também,
doutora. Né? Desculpa?
É porque é caro também aqui no Brasil.
Mas é caro a graduação de medicina?
É muito caro.
Na Espanha, na verdade, eu acho que na universidade pública, todas as carreiras são mais ou menos no mesmo preço. Não, alguma pode ser um pouco mais cara, mas não tem muita diferença de preço entre carreiras. É certo que na medicina você vai ganhar mais dinheiro, provavelmente, do que na física, né? Mas isso dá para discutir, a gente pode discutir. Tem físicos que ganham muita, muita grana também, então...
Então, porque aqui no Brasil, por exemplo, as universidades públicas, elas são muito concorridas, porque nós temos muitas universidades particulares também. Só que assim, uma universidade particular aqui no Brasil de medicina, a mensalidade, eu vou colocar aqui isso porque eu dou aula para ensino médio e na minha escola a gente forma aluno do ensino médio para entrar nas melhores universidades. Então, o aluno ele quer fazer medicina, ele quer entrar numa universidade pública, porque a medicina particular aqui, o curso de numa universidade particular, o mais barato é coisa de 10 mil por mês. Então, só
Tá,
para.
não, não.
E é tipo assim, é muito absurdo aqui para a realidade. Então,
Sim, não, não.
por isso que é muito concorrido. Eu imaginei que lá poderia ser por isso. Então, acho que é
Lá
pelos.
é porque tem poucas vagas, mas não tem uma diferença tão grande de preço numa universidade pública, não. A pós-graduação já é diferente. A pós-graduação é muito concorrida mesmo na física, né? Como você
Entendi.
perguntava anteriormente. Tem muitos alunos. Eu acho que hoje em dia, especialmente depois, nós tivemos uns anos no que o governo foi limitando os recursos para pesquisa. Então, eu acho que agora é muito difícil uma pessoa começar doutorado na Espanha, por exemplo, sem ter feito uma publicação, né? Que é uma coisa que, para mim, é horrível, né? Mas é certo. Então, no meu tempo, não. Se você tinha boas qualificações na graduação, você podia conseguir uma boa bolsa. Agora, não. Agora tem muita, muita, muita competência, então, nesse sentido.
Bom, então, conhecendo aí um pouco melhor aí da sua trajetória aí da Espanha, Alemanha, Estados Unidos, aí por onde você passou. E aí, olhando ali o seu currículo, olhando ali os seus trabalhos, que eu dei uma olhada. Aí eu vi que, e você acabou citando já aqui agora, a parte da biologia. Onde entra esse encaixe aí no seu trabalho, né? O que que a física ela ajuda nos estudos de ecologia, que nem você falou que foi lá para os Estados Unidos para ver a parte de ecologia. Qual que é a ideia que a física, que você usa a física dentro da ecologia, como que você trabalha aí dentro da ecologia?
Então, dentro do que a física, da forma mais ampla, os tópicos de pesquisa que têm relação com a ecologia, o que a gente trabalha, eles ficam dentro do que é chamada física dos sistemas complexos. Então, um sistema complexo, que de fato, por exemplo, nesse ano 2021, o Prêmio Nobel de Física foi para três físicos que eles trabalham na física dos sistemas complexos, né? Esse foi um grande sucesso do campo. Então, os sistemas complexos são sistemas, um sistema é um conjunto de entidades que tem uma série de interações entre elas, né? Essas interações são o que matematicamente são chamadas não lineais, que basicamente quer dizer que a resposta dessas entidades em interação não é proporcional à intensidade do estímulo que elas recebem. Isso é o que quer dizer quando a gente fala não linealidades. Então, o que acontece? Que essas interações são tão numerosas, são tão complexas, que elas criam uns comportamentos nesses sistemas que a gente não consegue entender se você apenas olha para as interação. Então, um exemplo desses sistemas complexos que sempre fica muito mais claro, né, com exemplos, é o cérebro. Eu não trabalho no cérebro, mas eu sempre gosto de usar ele como exemplo de sistema complexo porque é muito, muito, muito direito, né, a relação. Então, no caso do cérebro, as entidades em interação seriam os neurônios, as interações seriam as sinapses entre as células e esses fenômenos que emergem por conta das interações seriam a inteligência, em alguns casos, em outros não tanto, a consciência, a memória e todas essas propriedades que o cérebro tem, que você, se uma grande fisiologista está olhando para os neurônios, você não vai entender o que é a memória se tem um mapa perfeito do que é um neurônio. Não vai entender a memória. Então, como é que isso é aplicado no caso da ecologia e os sistemas que a gente trabalha? Nós trabalhamos com sistemas ecológicos nos quais temos muitos indivíduos, muitos animais, muitas bactérias, muitas células, que também estão em interação entre elas. Então, o que a gente estuda é quais são os comportamentos e quais são os fenômenos que emergem nesses sistemas ecológicos por essas interações. Por exemplo, que é o que acontece numa população de bactérias quando você tem muitas bactérias que estão interagindo umas com outras. E quais são as consequências ecológicas, quais são as consequências para a supervivência dessas populações ou para a diversidade dos ecossistemas que tem esses fenômenos emergentes. Então, é um pouco, esse é o contexto amplo. Agora podemos falar mais de casos mais precisos, algum exemplo mais específico, mas num contexto amplo, essa é a conexão que tem entre ecologia, a biologia evolutiva, que a gente também trabalha um pouco na evolução, e a física. É tudo através dos sistemas complexos, da ciência dos sistemas complexos.
Ah, entendi. Então, você estava citando aí das bactérias, a parte evolutiva, né? Estava observando. Então, em laboratórias, vocês precisam fazer esse crescimento de colônia de bactérias para poder utilizar?
Essa é boa. O laboratório que a gente tem é o computador, né? A gente é físico, eu trabalho tenho muita sorte de trabalhar com alunos brilhantes e pós-doutorados muito inteligentes, todos muito bons e muito boas. Mas nós somos todos físicos, então nós trabalhamos principalmente com computador. Nós fazemos modelos matemáticos, escrevemos equações que descrevem esses crescimentos das populações bacterianas, descrevem como é que elas ocupam o espaço, como é que elas respondem à presença de outro tipo de bactérias. Mas, evidentemente, a matemática e a modelagem matemática é muito entretenida, é muito legal, né? Porque você acha que está, de alguma forma, está reproduzindo o mundo no computador, e aí está pegando os gráficos, está jogando um pouco com o ordenador. Mas você precisa testar esses modelos, você precisa ajustar bem esses modelos para eles terem um significado biológico relevante e aportar conhecimento biológico, né, que é o que a gente procura. Então, nós temos colaboradores que são experimentais, que eles fazem experimentos como os que você estava falando, de crescimento de bactérias, ou em outros sistemas nos que nós trabalhamos, por exemplo, com plantas, temos colaboradores que são ecólogos, eles fazem experimentos em estufas, estudam os crescimentos das plantas que a gente prediz com os modelos, para a gente ir para trás, para adiante, com teoria que fazemos nós, e experimentos que fazem eles.
Ah, legal. Eu imaginava, olhando ali algumas coisas que eu estava lendo do seu trabalho, eu imaginava que vocês trabalhavam diretamente ali em laboratório, com crescimento de bactérias. E não é a primeira pessoa que eu converso aqui no canal E trabalha, porque a outra foi com um parasita de anfíbios, ela trabalhava com parasita de anfíbio. Mas ela coletava os anfíbios, observava o parasito, mas o crescimento dos parasitas, o tipo de parasita hospedeiro, era tudo modelo matemático em computador. Eles faziam tudo um modelo matemático também.
Que é o que acontece? Nós temos uma abordagem que é uma abordagem um pouco particular para estudo dos sistemas biológicos, né? Porque quando a gente pensa numa bióloga, por exemplo, você tem essa ideia de que uma pessoa que é uma grande experta num organismo, né? Tem essa ideia na pesquisa biológica de essa pessoa faz pesquisa com levaduras ou faz pesquisa com anfíbios e às vezes até faz pesquisa com os anfíbios do cerrado ou com os anfíbios dessa região, desse ecossistema, que é super importante para a gente conseguir entender bem os ecossistemas, fazer conservação, né? Que é tão importante agora nesses tempos. Mas nós, como somos físicos, temos uma abordagem que é um pouco mais não tão específica do sistema. Então, o que a minha pesquisa procura é entender e procurar leis que governam sistemas biológicos a distintas escalas. Que é o que isso quer dizer? O que nós procuramos é até que ponto a forma em que as bactérias interagem umas com outras pode ser trazida para a forma em que outro tipo de organismos muito maiores interagem uns com outros. Então, por que a modelagem matemática é tão importante nesse contexto e por que é tão interessante? Porque ela vai permitir fazer predições, né? Por exemplo, imagine que nós trabalhamos com formação de estruturas da vegetação em ecossistemas que estão em perigo não extinção, em perigos de colapso, né? Deles se voltar um deserto, ecossistemas áridos que eles podem transicionar a um estado de deserto. Quais são as escalas temporais? Quanto é o tempo que esses ecossistemas precisam para se voltar um deserto? Podem ser 100 anos, 200, 1000 anos, né? A gente não vai observar essa transição. Mas essas transições, às vezes, o sistema chega a um ponto no qual a gente não vai conseguir voltar para trás. Já não dá para fazer, mesmo se ele ainda não é um deserto, não vai dar para trás. Então é muito importante a gente prevenir, antecipar essas transições, né? Tipo, falar, nossa, esse ecossistema tem esse risco, temos que intervenir lá. E aí a abordagem matemática permite fazer isso, permite fazer predições que não precisam observar o sistema na escala temporal na qual ele vai evoluir.
Entendi. Não, nessa parte de crescimento de bactéria, nesses cálculos, vocês também trabalham com a parte de evolução de espécie de bactéria ou não? Ou só na parte ecológica? Ou na...
Nós trabalhamos muito mais na parte ecológica. Mas recentemente começamos a estudar um pouco mais também a parte evolutiva. Isso foi. Na minha formação, até que eu comecei a minha posição aqui no ICTP, eu trabalhei muito mais na parte ecológica, movimentação de animais, dinâmica de populações em micróbios. Aqui, quando eu comecei no Brasil, a gente conseguiu uma bolsa de pesquisa do Instituto Serra Pilheira, que é uma instituição privada que apoia cientistas jovens no Brasil, para estudar evolução, para estudar mais como é que, no caso concreto desse projeto que a gente está estudando, é como é que o meio físico no qual as bactérias vivem, como é que ele muda as trajetórias evolutivas de certos comportamentos das bactérias, como é que determinados meios físicos podem favorecer ou podem prejudicar a evolução de determinados comportamentos nelas.
E é difícil calcular se uma espécie de bactéria vai ter um processo evolutivo mais recente ou um processo evolutivo mais distante. E aí eu vou chutar também, fazer uma chutar uma previsão assim de que uma determinada espécie possa já estar entrando num processo de surgimento de uma espécie nova. Tudo bem que a gente está mexendo um pouquinho com teoria de Darwin aqui, mas tem como calcular isso?
Então, os modelos que a gente usa, eu falei antes, né, que são sistemas complexos, então, embora complexo não é o mesmo que é difícil, né, não é a mesma coisa, são modelos que a gente muitas poucas vezes consegue calcular, né, como no ensino médio, na graduação, com caneta e papel. A gente usa computadores, faz simulações com computador, né? Mas, além disso, são modelos que são modelos probabilistas, não? Probabilísticos. Os modelos que nós usamos, são todos eles são probabilísticos. Então, o que isso quer dizer é que nós não conseguimos fazer predições como as que estávamos falando agora. Tipo, vai acontecer isso. A gente só pode falar, tipo, tem uma probabilidade de que isso aconteça. Tem uma probabilidade de que essa outra coisa aconteça ou tem uma probabilidade de que não aconteça nenhuma coisa. Entendi. São modelos sempre... Tem uma parte na qual você pode tirar a abordagem probabilística em algumas aproximações, algumas situações, mas nós fundamentalmente trabalhamos com abordagens probabilísticas. Então, fazemos predições probabilísticas sempre. Não...
Na verdade, na ciência a gente trabalha com probabilidade, né? A gente não vai...
Especialmente quando você tira dados, por exemplo, biológicos, aí não dá nem
pra... A gente não trabalha com achismo. Ah, acho que vai acontecer isso. Acho que realmente a gente trabalha com probabilidade. E agora uma dúvida que surgiu, você falando dos computadores, dos cálculos aí que vocês usam em programas de computadores... Normalmente, são vocês que produzem ali o código de programação mesmo ou não? Ou vocês calculam, vocês criam a equação física, matemática ali, né, porque é a área de vocês, e aí vocês chamam, contratam, tem que chamar alguém da área de programação, da área de TI para fazer isso ou não? Ou vocês mesmo que escrevem a linha de programação para isso?
Não, nós fazemos os programas para cada situação, né, particular, mas hoje em dia tem muitos, por exemplo, não sei, imagine que você conseguiu escrever uma equação para um modelo, não sei, por exemplo, a evolução de um parásito hospedeiro, que falávamos anteriormente. Aí, você pode escrever um código para resolver essa equação, mas também tem pessoas que já fizeram códigos para resolver equações desse tipo, que são muito mais rápidos, são muito mais eficientes. Então, a gente, às vezes, usa esse tipo de... São chamadas librerias, né? Você pega um pacote de um determinado código que faz uma tarefa que você precisa, mas você tem que fazer o seu código que vai colocando esses pacotes e vai fazendo o que você precisa.
Entendi.
Aí também tem o caso dos que eu sempre falo para os alunos, por exemplo, que começam mestrado, que eu não deixo que eles usem esses pacotes, né? Eles têm que... Porque o que acontece? Que quando você está usando esses métodos numéricos, você tem que conhecer o que você está fazendo. Mesmo se é computador, não pode ser tipo, isso aí é uma caixa preta que eu coloco aí três números, saem outros três números, eu não sei nem o que está acontecendo lá. Eu acho que não é a forma correta de você abordar esse tipo de problemas, né? Então, nos inícios, os alunos, por exemplo, eu pido sempre para eles fazer certinho toda a implementação dos algoritmos, para eles conhecer como é que eles funcionam, mas aí depois, é certo, você pode ter um cálculo que, com um pacote feito por uma pessoa que sabe bem como fazer essas coisas de uma forma eficiente, porque estudou para isso, a gente não estudou tanto para isso, você ganha muito tempo e aí consegue fazer coisas mais rápido, com menos consumo de energia, menos consumo de tempo, melhor.
Entendi. Você estava falando de aluno, você leciona também? Você é professor?
Sim, eu dou aulas no Instituto de Física Teórica da Unesp, faço um curso de mestrado cada ano. Eu também sou orientador no programa de pós de ecologia da USP, e eu faço um pequeno curso lá também. Mas a minha carga docente mais importante, por enquanto, é no programa de pós do IFT da Unesp.
Ah, legal. É, porque quando você falou ali dos alunos, eu não.
Bom, eu faço essas aulas, mas eu também sou orientador, né? Então,
Entendi.
agora são três alunos de mestrado que eles fazem os seus cursos de pós, mas eles também trabalham num projeto que é o seu projeto
Entendi.
de mestrado, né? Então, aí é onde eu sou um pouco mais ruim com eles. Eu faço eles fazer
Pega
todos os
pesado.
cálculos, mas abrir tudo, eu pergunto tudo para eles.
Pega mais. Pega pesado ali com eles, né?
Eu às vezes estou aqui na casa, escuto o meu. Na Espanha fala quando alguém está falando mal de você, que o seu ouvido está pitando, né? Está falando bem. Não, mas na verdade eles são aqui uma coisa que eu já sabia, porque eu tive colegas brasileiros tanto nos Estados Unidos como na Alemanha. Mas o cientista brasileiro, por suposto, mas os alunos brasileiros, pelo menos os que eu tive interação com eles são incríveis. O recurso humano que tem aqui o Brasil é impressionante.
Não, não, isso é verdade.
Impressionante.
Porque aqui, não sei se você percebeu, mas no Brasil falta muito incentivo financeiro. Então, a pessoa que, quando ela está nesse meio acadêmico, ela faz de tudo para continuar ali, porque são eles que fazem ciência, né? São eles que realizam ciência aqui. Mas é legal que você falou de lecionar, de orientar, porque uma das funções, né, do pesquisador também, tem pesquisador que trabalha com a pesquisa, não leciona, mas é orientador. E porque isso também dá um baita de um trabalho, né? Isso demanda muito tempo. Porque quem não é da área, quem não é da área de ciência, quem não é da área acadêmica, não tem essa visão, às vezes acaba não tendo a visão. Por exemplo, se tem alguém aqui que está vendo vídeo, que não é da área acadêmica, deve pensar, pô, mas ele fica lá pesquisando o quê? Não, o pesquisador ele também fica orientando, e para orientar um único aluno demanda muito tempo, e normalmente aqui os orientadores estão ali com 3, 4, 5, e é um tempo enorme, porque você tem que ler o que escreveu, você tem que sugerir, você tem que explicar, não deixa de lecionar, só que sem ser dentro da sala de aula. Seria isso.
Mas também para mim eu sempre quando nós agora somos um grupo de oito pessoas no grupo de pesquisa que temos no IFT sou eu, três pesquisadores pós-doutorais, um aluno de doutorado e três alunos de mestrado. Na verdade, para mim, o tempo que eu interajo com eles, eu normalmente, com os alunos de mestrado e doutorado, eu falo todas as semanas, né? Com os postdocs, um pouco menos, porque eles são mais independentes, né? Para mim, é o tempo mais grato da semana, né? Porque você vê como eles que o progresso dos projetos que de semana a semana ou de cada 2 semanas, como é que vai evoluindo, e você não acompanha porque você não está fazendo trabalho, são eles que estão fazendo trabalho. Então aí semana a semana vai descobrindo como é que essa pessoa vai razoando e vai vendo, especialmente nos alunos de mestrado, né, que embora aqui, por exemplo, no Brasil, eles chegam com uma experiência de pesquisa que eu, por exemplo, não duro como são eles, né? Mas ainda assim eles você vai acompanhando esse crescimento da pessoa e vai vendo como é que vai evoluindo. Eu sempre falo assim, para mim o melhor de fazer uma orientação para um cientista jovem é que no princípio dessa relação você explica para eles a pesquisa deles e ao final são eles que têm que explicar para você a pesquisa que estão fazendo, porque eu agora tenho alunos de mestrado que trabalham comigo, que às vezes eu tenho que falar, mas o que você está fazendo? Porque vai, esse é o processo, né, que a gente tem que procurar. E quando esse processo acontece, para mim é a melhor parte da carreira científica, é ver o progresso dos pesquisadores mais jovens que trabalham com você. A pior é a burocracia. Se você vai perguntar, já falo certo. Burocracia é horrível.
Na verdade, é o lado bom também você ser professor, ver o progresso do seu aluno. E deixa eu te falar, né? Nessa pesquisa com modelos de bactéria, seja populacional, de ecologia, de evolução, existe um padrão de bactéria, de espécie de bactérias que vocês usam ou não?
Tem o que são normalmente chamados os modelos organismos na biologia, né? Por exemplo, que são, para alguns estudos de genética, algumas espécies de levaduras ou C. elegans, né? Que é a minhoca típica de estudos genéticos ou estudos de neurociência. Tem alguns, no caso da gente, os sistemas com os quais nós testamos os nossos modelos são a bactéria, bom, ela é a causante da cólera. Também trabalhamos um pouco com uma bactéria que é a clássica de exemplos de estudos de populações bacterianas, que é E. coli, que é um outro tipo de bactéria. Mas é um pouco o que eu falava antes, nós não procuramos comportamentos, por exemplo, no caso da bactéria do cólera, nós não estudamos a evolução da doença ou nada
Sim.
relacionado com a cólera. Nós estudamos como é que ela forma estruturas espaciais, que podem ser tanto características da bactéria do cólera como de outros tipos de bactérias. Mas
Entendi.
usamos ela como modelo organismo no laboratório.
Mas aí teve algum parâmetro? Ah, vamos estudar a partir desse modelo da bactéria da cólera ou não? Foi aleatório? Não, aleatório acho que
Nós,
não, né?
o que procuramos é resposta de perguntas gerais da ecologia, né? Por exemplo, no caso da cólera, o que nós queríamos estudar é quais são as interações entre bactérias e de bactérias com o seu meio externo que vão determinar a estrutura espacial de uma população. O que é a estrutura espacial de uma população? As bactérias, elas normalmente moram em duas estados diferentes, né? Elas podem ser células planctônicas, que elas moram sozinhas, unicelulares e livres no meio, por exemplo, no meio aquático, no caso da bactéria E. coli, mas elas também podem formar o que são chamadas as biopelículas ou biofilms. Esses biofilms são muito perigosos, por exemplo, para as pessoas, porque quando uma bactéria, um grupo de bactérias, uma população de bactérias cria um biofilm, o que faz é que faz uma estrutura muito densa, muito compacta, em 3 dimensões, e elas começam a secretar umas substâncias que fazem elas muito resistentes, por exemplo, a antibióticos, resistentes a forças exteriores. Então, imagina que você pega um pouco de água e tem a bactéria do cólera, né? Ela vai formar esses biofilms no seu intestino, no seu intestino, e aí vai começar a É quando ela vai começar a infecção. Então, o que nós estudamos, por exemplo, no caso, usando a bactéria do cólera, são as primeiras etapas de formação desses biofilms. Como é que elas chegam ao intestino, elas acham a superfície do intestino, como é que elas se aderem à parede do intestino, e como é que elas começam a criação dessa estrutura. Aí, isso é tudo física. É forças entre células, forças das células com os fluxos do intestino, também tem muita mecânica da divisão celular, como é que essas forças na divisão vão colocar a estrutura das células. Então, a gente usou a bactéria da cólera para fazer esses experimentos, mas a nossa questão era geral, era como é que uma população de bactérias vai. Quais são as forças físicas e os processos físicos que vão determinar uma estrutura espacial dessas biopelículas, por exemplo?
Entendi. E quando vocês colocam nesses modelos, vocês criam como se fosse habitats diferentes, fatores diferentes, como temperatura, pH, luminosidade. Quais são os fatores que vocês tentam criar para esses modelos? O que vocês mais usam?
Então, isso depende muito, evidentemente, depende muito das questões que você vai. Isso é a parte mais interessante, é mais difícil de você fazer um bom modelo matemático, né? Você não pode colocar num modelo matemático tudo, tem que escolher. Então, aí, a primeira questão é, o que você vai escolher? O que eu preciso escolher? Quais são os ingredientes mínimos que eu preciso para eu recuperar o comportamento do sistema que eu quero estudar e poder responder às perguntas que eu tenho? Por exemplo, voltando para o exemplo dos biofilms que a gente estudou, nós, evidentemente, logo de muitos anos de dar errado, o que nós encontramos foi que só três ingredientes mínimos são responsáveis dessa estrutura espacial, que são a velocidade dos fluxos no intestino, nesse caso, ou a velocidade dos fluxos externos, as forças de aderência entre as células, se uma célula é capaz de ficar muito pegada à outra, colada à outra, e a velocidade com a qual elas estão se dividindo. Só com esses três, depois aí tem muita discussão, né? Porque que é o que determina a velocidade de divisão da célula? O que você falou, aí precisa a quantidade de nutrientes, o pH, a temperatura, mas a gente não entra em detalhes de como é que eu consigo descrever essa velocidade, né? Fechar o nível de detalhe segundo a pergunta que você vai responder. Se você tem o seu interesse em quais são os ingredientes que determinam essa expansão, aí precisa colocar pH, colocar o substrato e mudar outras coisas.
Porque senão também, eu acredito que se for ficar colocando muitos fatores, acabam surgindo também muitas perguntas e que no final vai ser muito, muito trabalho e não vai chegar numa conclusão, exata ali, vamos dizer assim.
E você também vai ter um modelo muito mais complexo, que vai demorar mais no computador, que vai ser mais difícil para você achar soluções robustas, você trazer conclusões gerais, né? Que a modelagem matemática, na verdade, tem dois tipos de modelagem matemática, né? Tem a modelagem mais estatística, que a biologia tradicional acostumava fazer mais, que você tem uma coleção de dados e procura uma relação matemática que explique esses dados. Um ajuste estatístico, né, que se chama. Mas aí depois tem o que a gente faz, que são modelagem, é uma modelagem matemática mais, que é chamada mecanicista, que é escrever equações que elas descrevem esses processos que acontecem no sistema e reproduzem a dinâmica do sistema, reproduzem o que está acontecendo nesse objeto que você está estudando.
Caramba, é doideira, hein? É doideira. O
Mas é, mas
pessoal não fala? Caramba, como você foi parar nisso daí? O pessoal não
bom,
comenta?
aí na verdade tem as duas coisas, né? Uma coisa é um pouco estranha mesmo, porque você fala com físicos, e às vezes para os físicos você não é físico. Os físicos, se você não faz relatividade, teoria de gravitação, ou teorias quânticas, ou cosmologia, né? As pessoas, quando elas entram na graduação de física, 99% elas entram ou por a mecânica quântica, ou por a cosmologia, astrofísica. Ninguém vai entrar na física pelos sistemas complexos da física estadística. Quem vai entrar? Assim, a gente nem sabem o que é isso, né? Que é uma coisa que eu acho que é um problema que nós, de fato, trabalhamos em resolver. Nós temos muitos programas de divulgação científica para alunos do ensino médio, para alunos mais... Bom, tem distintos programas de divulgação para público geral, alunos mais do ensino médio, para explicar para eles o que a gente faz e o que você pode fazer com a física, além da física,
Além
né?
da
Além do que
física.
as pessoas acham que é física, né? Porque aí podemos falar um pouco de o que é a física, que dá
Não,
para outro bate-papo.
quando uma pessoa ela já vai fazer física na graduação, os amigos já falam: Meu, que isso? Tu vai estudar
Ah,
física?
bom.
Nós estamos em 2021, 2019. Eu tive um aluno que terminou o ensino médio, ele entrou na USP para fazer física. Não sei o que que ele vai escolher lá dentro agora ele está lá na USP, não sei para que área que ele vai, qual que é a banda que ele vai querer tocar da física. Mas, pô, é bem bacana isso daí que você está falando. Bem, quando eu comecei a ler alguns trabalhos seus ali, não li a fundo ali, mas quando eu li, e quando eu li algumas pesquisas suas com bactéria, a parte de ecologia de bactéria, eu falei, meu, não, quero trocar uma ideia com ele para ver, colocar lá para ver qual que é essa doideira aí dessa
A verdade, a gente faz.
mistureba aí.
Eu não gosto. Eu tenho um problema. Eu não sei se é um problema. Para mim, não é um problema, porque eu acho interessante. Mas eu fico interessado em muitas coisas, né? Eu acho que eu não conseguiria. Hoje a gente está falando mais de bactérias, do trabalho que a gente faz com micróbios. Mas nós trabalhamos com movimentação de animais, por exemplo. Pegamos dados de GPS de animais, estudamos como é que eles ocupam áreas, como é que. Por exemplo, não sei, a destruição do habitat vai mudar o comportamento dos animais. Para mim, essa área de pesquisa de ecologia teórica ou da interface entre a física e a ecologia, a matemática e a ecologia, foi o lugar onde eu achei que tinha essa oportunidade de mudar um pouco, não ficar muito preso num tipo de trabalho. E, além disso, bom, se você, por exemplo, pode, eu não sei, mas se você pode ir a África, por exemplo, acompanhar os colaboradores e ver os animais lá onde eles moram e ver, não sei, pois se você gosta da natureza, acho
Ah,
quem não quiser ir lá, né?
verdade. Deixa eu perguntar. Você falou que você está trabalhando com bactéria, você acabou de falar que também trabalha um pouco com alguns modelos de animais, tudo. Mas atualmente, quais são as suas pesquisas? Se tiver alguma pesquisa que você ainda não pode falar, não sei, por causa
Ah,
de
não. Isso é
direitos
outra
de
coisa, que
faculdade.
nós podemos falar de tudo o que fazemos,
Não, eu
não?
pergunto sempre assim, porque eu já bati um papo com pesquisadores que são de universidade pública, mas também são de universidade que prestam serviços para laboratório, então eles não podem falar certas pesquisas, né, porque por direitos e assim por diante. Mas assim, quais são as pesquisas atuais, tirando essas que você já citou, que vocês estão trabalhando, que você trabalha diretamente também?
Bom, nós temos, bom, temos esse projeto que eu falei que ainda tem apoio do Instituto Serra Pilheira para estudo da evolução de comportamentos microbianos em ambientes que nós chamamos complexos, que basicamente em ambientes turbulentos, que é um tipo de ambientes com as propriedades físicas determinadas. E, além disso, temos um projeto que estamos trabalhando muito, que é. No qual nós estamos desenvolvendo modelos matemáticos, desenvolvendo teoria e fazendo experimentos para estudar como é que as plantas interagem entre elas debaixo do solo, como é que as raízes das plantas, como é que uma planta, por exemplo, vai espalhar as suas raízes quando ela vai encontrar outra planta que está. Com a qual ela está competindo pelos recursos. Né? Imagina que você tem um solo com uma determinada quantidade de água e tem duas plantas que estão na procura desse recurso. Né? Então, nós estudamos como é que uma planta responde à presença da outra e como é que os sistemas de raízes vão mudar. Isso tem muitas aplicações, tem uma importância fundamental, de conhecimento fundamental. Ui, desculpa.
Não, sem
De
problema.
conhecimento fundamental, que é o que a gente sempre procura muito mais, né, do que as aplicações, mas nesse caso desse projeto tem umas aplicações que são fundamentais, né? Por exemplo, se nós conseguimos entender melhor o comportamento das raízes das plantas, nós vamos conseguir desenhar não é a palavra, mas vamos conseguir entender melhor como é que nós podemos fazer cultivos mais eficientes, por exemplo, né? Como é
Sim,
que
sim.
eu posso colocar duas plantas para elas minimizar a
A
brega,
competição.
a competição pelo recurso, então elas vão dar mais frutos, por exemplo.
Entendi. É, então,
Então.
na verdade, acaba sendo base, o seu estudo acaba sendo base, ou para estudo, ou realmente para fazenda, lá para agricultura, diretamente, né?
Nós, em muitos dos projetos nos quais trabalhamos, nós procuramos essa abordagem, que é uma abordagem multidisciplinar, mas também é uma abordagem mais abrangente do que ficar no conhecimento fundamental. Nós, a motivação principal sempre é entender melhor um processo natural, o mundo natural, mas aí tem, às vezes, que tem esse tipo de implicações que a gente também procura, né? Agora, falar, por exemplo, com engenheiros agrônomos, falar, olha aí, as plantas, se você colocar com essa determinada distanciamento entre elas, no melhor, não sei. Aí tem outra ligação, né? Que é outra limitação, que imagine você ter uma plantação, não sei, de 1 km². Com certeza, se você coloca uma planta numa punta e outra na outra, aí elas não vão interagir entre elas, mas aí não vai ter, né? Não. Então, tem esse problema de maximização. Como é que eu coloco a plantação de maneira que eu vou maximizar a quantidade de frutos? A produção.
Entendi. Tem mais alguma pesquisa, assim, que...
E aí temos essa outra pesquisa que eu falava, que é de estudar a movimentação de animais, que basicamente o que nós estamos fazendo é desenvolver novas medidas, novas formas matemáticas para entender melhor como é que as áreas de vida dos animais mudam em distintos ambientes, como é que, por exemplo, a construção de uma rodovia pode afetar a uma população de animais, como é que o desmatamento pode causar a extinção de uma população, esse tipo de questões. Então, trabalhamos tanto com plantas, como com bactérias, como com animais. A gente faz
um pouco
o que
de
nesse,
tudo.
Nesse momento achamos interessante, né? Não, temos essa linha de pesquisa que é transversal, né? Que é entender como é que organismos vivos interagem entre eles e quais são as consequências dessas interações, mas dentro dessa sacola você pode colocar uma pergunta que seja interessante e a gente vai por ela.
Entendi. Pô, bacana. Ricardo, nós estamos chegando mais ou menos aqui no final aqui do nosso bate-papo, e sempre no finalzinho eu venho com as perguntas: o que, que você, um pesquisador, tem experiência, duas coisas, um livro que você recomendaria para quem gosta da área de física ou até para interação de física, biologia, e o que você recomenda para quem pensa em fazer física ou quem já está na graduação de física e pensa em fazer mestrado, doutorado, área de pesquisa nessa área de modelagem ecológica, o que você recomenda e um livro aí que você recomenda.
Ah, então, é o livro, eu recomendo, vou recomendar um livro mais que eu acho que você está procurando, que é um livro de ciência, né, relacionado com a ciência. Eu gostei muito de um livro que eu li no final da graduação, que foi escrito pelo Schrödinger, que ele foi prêmio Nobel de Física, mas por nenhuma coisa com relação à biologia, né, ele foi prêmio Física para a Mecânica Quântica. Que o nome do livro é O que é a vida. Ele discute lá uma série de ensaios que ele fala dessa relação da física com a vida e como é que uma abordagem física pode ajudar-nos a entender o que é a vida. Eu também aí recomendaria outro livro que não tem nada a ver com a física, mas como a gente falou da Espanha, de que eu venho da Galícia, falou das viagens e tudo isso, é um livro que é o meu livro, é um livro da Rosalía de Castro, que é uma poeta galega, é a maior figura da literatura em Galícia, uma das maiores da Espanha, que o livro dela, o nome do livro é Folhas Novas. Então é um poemário todo sobre saudade, ela fala sobre a saudade, sobre a terra, eu acho que para um cientista esse tipo de livros também são muito importantes, né? Porque o cientista, ao final, às vezes felizmente, às vezes infelizmente, é um pouco um nômade, né? Não, eu moro aqui no Brasil, eu adoro o Brasil, mas a gente tem saudades, né? Então esse tipo de livros são reconecta um pouco com
o lugar
a casa, com o lugar do. Então, está escrito em galego, então vão entender. Se me entenderem a mim, vão entender sem problema.
Não, dá para entender perfeito você. É por isso que eu falei, você está 2 anos aqui, mas dá para entender perfeitamente.
Bom,
e para quem está estudando, o que, que você recomenda aqui?
A minha maior recomendação, eu acho que, bom, a primeira, mas eu acho que quem está estudando não precisa tanto isso, é que tem que estudar, isso é muito importante. Eu agora gostaria não ter sido tão... passei um bom tempo na universidade, mas às vezes falo, nossa, se eu tiver estudado um pouco melhor essa parte. É a mais importante, eu acho, que não tem relação com a parte mais acadêmica, é mais da parte pessoal, né? Que não, eles não tenham nunca, nunca medo de perguntar. Eu tenho muitos, já encontrei muitos alunos, eu, quando eu era um aluno, tinha muito, muito medo de perguntar. Falava, nossa, será que se eu falo isso, eles vão achar que eu sou tonto, ou vão achar que eu não... Isso é o maior erro que pode ter. Já não sou quem está estudando física ou ciência, né? Qualquer pessoa. Então, eu sempre falo para eles que perguntem e voltem a perguntar. Que se você faz uma pergunta para alguma pessoa, numa palestra, numa aula, essa pessoa fica brava por conta da pergunta, é o problema dela, não é o problema seu. Você está fazendo o que tem que fazer. É muito estranho que uma pessoa que está fazendo uma palestra ache uma pergunta não interessante. Você, quando está fazendo uma palestra, quer muitas perguntas, porque você quer dizer que você está sendo escutado. Assim, ninguém pergunta, é como, bom, tudo bem.
Passou, né?
Então, é isso. Que leia muito também, não só livros de ciência, senão, não sei, tudo. Eu agora, aqui morando no Brasil, estou tentando ler mais livros em português que eu não conhecia. Muita literatura também estou lendo de escritores em espanhol, literatura latino-americana. E livros de ciência. Não sei, você pode gostar muito, muito da astronomia, mas, não sei, ler um livro do Ramón y Cajal de neurociência não vai ser malo para você, vai ser bom. Então, para mim é isso. É que procure muito, se querem fazer mestrado, vayam para uma boa universidade, principalmente, pelo menos aqui no Brasil, eu acho que pública, que são onde tem mais pesquisa, mais ativa. Que sempre procure um orientador que seja uma pessoa ativa na pesquisa, não seja uma pessoa, uma pessoa que, a lo melhor, que já tem uma trajetória muito longa, mas já tem mais, menos energia, e que conversem com essas pessoas. Não, eu acho que não dá para fazer um mestrado com uma pessoa que você não conversou com ela. Se essa pessoa não tem tempo para marcar uma conversa com você antes do mestrado, provavelmente não vai ter tempo para marcar muitas conversas com você durante o mestrado, eu acho.
Entendi. Não, legal. Não, e legal que você falou de perguntar, que você, como professor também, na graduação, mas muitas vezes a pergunta de um aluno, seja ele pode ser até lá do fundamental, lá da criança, depois do adolescente ali no ensino médio, de um adulto ali na graduação, mas às vezes acaba vindo uma pergunta que você fala assim, nossa, nunca pensei nisso.
E
isso acontece, porque mesmo você sendo ali, formado em física, no seu caso, você, mas eu nunca pensei nisso. Como que essa pessoa ela teve essa ideia de perguntar? Eu sou da minha área de biologia. Eu falo, eu nunca pensei nisso. Eu vou pesquisar porque eu nunca tinha imaginado alguém fazer uma pergunta dessa.
Mas isso aí, para mim, é o melhor sinal de que você está fazendo uma boa aula, né? Porque está fazendo essa pessoa pensar, essa pessoa está pensando além do que você está apresentando para ela. Então, eu... Às vezes falo, eu mesmo, quando comecei a fazer aulas, as primeiras aulas que eu fiz aula nos Estados Unidos, em Princeton. Eu ia para lá, eu falava, nossa, agora será que eles me perguntam alguma coisa que eu não sei responder? Aí eu ficava com medo de... Mas agora, quando eu faço aula no meu curso, para mim é a melhor pergunta. Tipo, eu não sei, mas eu falo para eles, não sei, na próxima aula você vai explicar. Você vai procurar, porque é a curiosidade que saiu de você, e vai procurar, vai entender essa pergunta e vai explicar para mim, para eu entender. Porque, senão, o que a gente faz na aula, que eu faço contas dos livros. Tento trazer algum exemplo, mas faço conta dos livros. Hoje em dia, eles abrem o YouTube e tem aulas muito melhores do que... Tem um cara que é a melhor pessoa do mundo fazendo o curso que eu faço. O que, que eu estou fazendo lá, repetindo uma coisa que eles têm em YouTube, melhor feito? Então, para mim, o que é mais importante numa aula é estimular a curiosidade, estimular as perguntas. Especialmente, eu faço aula de pós-graduação. Então, eu não só estou ensinando um mestrado em física, eu também procuro formar um cientista, não uma cientista. E uma cientista tem que ser curiosa. Se uma cientista não é curiosa e não tem perguntas, vai sofrer.
É verdade.
Porque não vai ter trabalho, né? O que, que você vai fazer se não tem uma pergunta que responder?
Já é da nossa área da ciência, né? Ser curioso com os fenômenos físicos, biológicos e químicos da natureza.
E as pessoas são curiosas, né? As crianças são curiosas todas. As melhores perguntas, não sei, você pega um, não sei, uma criança e pergunta para você, por que, que o seu é azul?
É, não, mas é verdade.
E aí?
E às vezes são perguntas simples, mas que você está num nível que fala, pô, nunca pensei nisso, realmente. Por que, que será que acontece? É. Mas é verdade.
Pois é.
Bom, Ricardo, eu queria agradecer muito, assim, de coração aí a dedicação aí do tempo aí, a disponibilidade do tempo aqui para a gente bater um papo. Eu acho que foi bem bacana, a gente pôde conhecer um pouquinho mais essa junção aí da física com a biologia, aí, mais específico com a ecologia. E depois eu posso deixar teu e-mail aqui no, na descrição do vídeo, pode. Se alguém quiser procurar, tá. Alguém que esteja interessado, então depois eu deixo também o seu e-mail, mas agradeço bastante a disponibilidade, fique à vontade para dizer as últimas palavras, aí o canal é seu.
Eu que agradeço a você o convite e o trabalho que você faz. Na divulgação do trabalho que a gente, os pesquisadores no Brasil, fazemos. Então, parabéns e muito, muito obrigado, na verdade, pelo seu trabalho.
Eu que agradeço. Pessoal, então, estamos ficando por aqui com mais esse bate-papo aqui sobre ciência. Então, de novo, quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo aí com os colegas, com a família. Vamos fazer com que mais pessoas se interesse aí pela ciência e vai pro mundo da ciência, que estamos precisando de pesquisadores. E esse foi o nosso primeiro bate-papo aqui com alguém de fora, né? Que não é... Eu conversei com pessoas, com brasileiros que estão morando fora, mas esse é o nosso primeiro bate-papo, vamos dizer, de um gringo aqui
no primeiro
gringo no canal. Mas foi super bacana, foi bem legal mesmo. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado a todos que estão aí no canal. Até uma próxima. Não esquecendo, esse bate-papo final de semana, ele vai ter em formato de podcast lá no Spotify, tá? Alguns podcasts lá no Spotify tá demorando um pouco, pessoal, tá? Tô tendo um delay muito grande para poder upar lá no Spotify, mas final de semana a gente também já está no Spotify. Então, agradeço bastante, tchau, tchau, até mais, pessoal, valeu, até a próxima.